Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 12. Desrespeito ao sétimo mandamento. A lei de Deus, vereda de felicidade. Antes da destruição do mundo antigo pelo dilúvio, seus habitantes davam livre curso à corrupção. Prevaleciam pecados e crimes de todos os tipos. O estado atual do mundo rapidamente se aproxima do ponto em que Deus dirá, como disse antigamente, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Gênesis 6, 3. Um dos pecados graves nesta degenerada época de corrupção é o adultério. Esse vergonhoso pecado é praticado em alarmante extensão. O sábado e o casamento foram instituições ordenadas por Deus no Éden, a fim de serem preservadas, sagradas e santas. Essas duas instituições de origem divina têm sido desrespeitadas e tratadas como nulas por homens e mulheres cujo coração está inteiramente voltado à prática do mal. Adultério, um pecado cristão. Houvessem, contudo, os transgressores do sétimo mandamento de serem encontrados unicamente entre os que não professam ser seguidores de Cristo, o mal não alcançaria a décima parte do que hoje representa. Mas o crime do adultério é amplamente cometido por professos cristãos, tanto clérigos quanto leigos, cujos nomes aparecem nos registros eclesiásticos como acima de suspeita, são igualmente culpados. Muitos que professam ser ministros de Cristo são semelhantes aos filhos de Eli, que oficiavam em suas sagradas funções e se valiam de seus postos para envolverem-se em crimes e praticarem adultério, levando o povo a transgredir a lei de Deus. Uma terrível prestação de contas terão estes de enfrentar quando todos os casos passarem em revista diante de Deus e forem julgados de acordo com as obras praticadas no corpo. O adultério é um dos terríveis pecados desta época. Ele existe entre professos cristãos de todas as classes. Os cristãos são chamados a oferecer seu corpo como sacrifício vivo sobre o altar de Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Romanos 6, versos 12 e 13. Se os corpos professamente depositados sobre o altar houvessem de ser submetidos a um escrutínio semelhante ao dos sacrifícios judaicos, quão pouco suportariam o teste e seriam declarados perfeitos diante de Deus, preservados em santidade, livres de todo traço de pecado ou poluição. Deus não aceitava sacrifícios imperfeitos. Nenhum sacrifício danificado ou enfermo lhe seria aceitável. A oferta apresentada a Deus tinha de ser perfeita, sem mácula em qualquer sentido e valiosa. Origem dos atos impuros. Ninguém pode glorificar a Deus em seu corpo conforme ele requer, enquanto vive em transgressão da lei de Deus. Se o corpo viola o sétimo mandamento, isto é feito a partir da imposição da mente. Se esta for impura, o corpo naturalmente se envolverá em atos impuros. É impossível existir pureza na alma de alguém que entrega o corpo à prática de atos impuros. Se o corpo estiver a serviço da sensualidade, a mente não poderá ser mantida consagrada a Deus. Para manter mente santificada, o corpo precisa ser preservado em santificação e honra. Então a mente servirá à lei de Deus e prestará voluntária obediência a todos os seus requisitos. Tal pessoa, à semelhança do apóstolo, sujeitará seus membros como instrumentos de justiça a Deus. Os pecadores não desfrutam realmente da vida. Deus fez o homem reto, mas este decaiu e degradou-se, pelo fato de recusar-se a prestar obediência aos sagrados reclamos que a lei de Deus tem sobre ele. todas as paixões do homem, se corretamente controladas e adequadamente direcionadas, contribuirão para sua saúde física e moral, assegurando-lhe grande felicidade. O adultério, o fornicador e o incontinente não desfrutam da vida. Não pode existir verdadeira alegria para o transgressor da lei divina. O Senhor sabia disso, por conseguinte restringiu o homem. Ele dirige, ordena e positivamente proíbe. O Senhor bem sabia que a felicidade de seus filhos depende da submissão à sua autoridade e de viver em obediência à sua santa, justa e boa regra de governo. Pensamentos e ações expostos diante de Deus. O homem pode dissimular os fatos e ocultar que está praticando adultério. Ainda assim, Deus tem seus olhos postos sobre ele. Deus o observa. Não é possível ao homem esconder dele os seus crimes. Pode até mesmo conduzir-se de forma aparentemente correta diante da família e da comunidade, sendo considerado um bom homem. Haverá, porém, de enganar a si mesmo, pensando que o Altíssimo não conhece todas as coisas. O homem está expondo sua corrupção diante da majestade do céu. Aquele que é alto e sublime, e do brilho de cuja glória se enche o templo, vê e conhece até mesmo os pensamentos e propósitos do coração do transgressor, que a si mesmo se corrompe diante da vista dos anjos puros e sem pecado, que registram todos os atos dos filhos dos homens. Seu pecado não só é visto, como também é anotado pelo anjo relator. Poderá o transgressor da lei de Deus ficar algum tempo sem ser exposto, mas cedo ou mais tarde, entretanto, descobrir-se-á apanhado, exposto e condenado. Qualquer que ouse violar a lei de Deus experimentará por si mesmo que o caminho dos perversos os faz errar. Provérbios 12, 26. Deus tudo vê. Se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos, e conserva um fiel registro de nossas palavras e ações, e de que devemos defrontar tudo isto, teríamos receio de pecar. Lembrem-se sempre os jovens de que, onde quer que estejam e o que quer que façam, acham-se na presença de Deus. Parte alguma de nossa conduta escapa à observação. Não podemos ocultar nossos caminhos ao Altíssimo. As leis humanas, embora algumas vezes severas, são muitas vezes transgredidas sem que isso seja descoberto, e, portanto, impunemente. Não é assim, porém, com a lei de Deus. A mais escura meia-noite não é uma cobertura para o criminoso. Ele pode julgar-se só, mas para cada ação há uma testemunha invisível. Os próprios motivos de seu coração estão patentes à inspeção divina. Cada ato, cada palavra, cada pensamento é tão distintamente notado como se apenas houvesse uma pessoa no mundo inteiro e a atenção do céu nela estivesse centralizada. Professos observadores dos mandamentos são culpados. Mesmo alguns que professam guardar todos os mandamentos de Deus são culpados do pecado de adultério. Que posso eu dizer que lhes desperte as amortecidas sensibilidades? Os princípios morais estritamente observados tornam-se a única salvaguarda do ser humano. Quanto maior o conhecimento, maior o pecado. Nem todos os que professam guardar os mandamentos de Deus mantêm seu corpo em santificação e honra. A mais solene mensagem já entregue a mortais foi confiada a este povo, e eles poderão exercer uma poderosa influência caso sejam por ela santificados. Eles professam estar em pé sobre a elevada plataforma da verdade eterna, guardando todos os mandamentos de Deus. Por isso, se condescenderem com o pecado, se cometerem fornicação e adultério, seu crime é de magnitude 10 vezes maior do que o das classes que mencionei, que não reconhecem a lei de Deus como obrigatória. No sentido especial, os que professam guardar a lei de Deus o desonram e desacreditam a verdade, quebrantando-lhe os preceitos. o triste exemplo de Israel. Foi o predomínio deste pecado, a fornicação entre o Israel antigo, que trouxe sobre eles a assinalada manifestação do desagrado de Deus. Seus juízos, então, lhe seguiram de perto o pecado hediondo. Milhares tombaram e seus corpos contaminados foram deixados no deserto. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, versos 11 e 12. Acima de todos os outros povos no mundo, os adventistas do sétimo dia devem ser modelos de piedade, santos no coração e em suas conversações.